Hablábamos más temprano sobre el contenido de la fe, que esa fe fue confiada a todos los santos y que debemos batallar por ella. Me ocurrió tres formas de batallarmos por esta fe. No son las únicas, pero ahí estoy poniendo en destaque estas tres. La primera forma es vivir la fe que recibimos, practicarla, ser sal y luz, como dijo Jesús. Yo quería sacar aquí rápidamente algunos aspectos de la doctrina, muy rápidamente, solo para ilustrar y traer a la memoria esclarecida de ustedes lo que creemos. Familia, por ejemplo. Hay cosas sencillas que el marido tiene que tener claro en su mente. Primero, es el responsable por todo. ¿Cómo lo podemos saber? 1 Timoteo, 2 Timoteo, 2:14. Dice que Eva, que Adán no fue engañado, pero Eva, siendo iludida, perdón, es 1 Timoteo 2:14. Mas Eva, siendo engañada, cayó en transgresión. O sea, ¿quién transgredió primero? ¿Están inseguros? ¿Qué dijo acá Pablo? Adán no fue iludido, pero Eva, siendo engañada, cayó en transgresión. ¿Quién transgredió primero? Eva, está clarito. Pero en Romanos 5:12, ¿qué dice? Por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Mas cómo es eso? ¿Cómo que la mujer transgredió primero y por el hombre entró el pecado en el mundo? Allá en el jardín, cuando Dios se acercó para saber lo que se pasaba, ¿buscó a quién? Dios no vio lo que se pasó ahí. ¿No fue testigo de que la mujer transgredió primero? ¿Por qué fue questionar al hombre? ¿Qué dijo el Señor a él? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Comiste del fruto que yo dije a ti que no lo hiciera? El desenlace de este momento, vemos que Dios trae todos a juicio. Me parece que del menos responsable para el más responsable. Habla la serpiente, no sé, le quita las alas o los pies, porque dijo que va a arrastrar la panza por la tierra, antes quizá caminase o volase, no sé. Trajo un juicio para ella, era culpable. Después dijo a Satanás, de la semilla de la mujer, levantaré uno que va a esmagar tu cabeza. Esmagar se dice. Aplatar. Aplazar. ¿Cómo? Aplastar. Lo merece él. A la mujer dijo, multiplicaré los dolores de tu embarazo. En medio de muchos dolores darás a los hijos. Pero a ninguno de los tres dijo lo que dijo Adán. Adán, el Señor dijo, maldita es la tierra por causa tuya. Los varones tienen que tomar esto muy claro. La tierra no fue maldita por causa del diablo. Quedara ahí el diablo 1000 años y la tierra sería bendita del Señor. Se tornó maldita porque un hombre no cumplió lo que escuchó de Dios. Eso para mí apunta para la diferencia entre culpa y responsabilidad. En tu casa, hermano, tu mujer puede tener culpa, tus hijos también, pero eres tú el responsable. Yo no quiero escuchar de Dios. a respecto de casa mía, lo que escuchó Adán a respecto de la tierra. No precisamos escuchar de Dios. Trastornada está tu casa por causa tuya. Ese senso de responsabilidad, el varón tiene que resgatar en su casa. No es cabeza para dar orden simplemente. Es cabeza para gobernar, para responder. Gobernar en amor y responder por todo que se pasa ahí. Cuando miramos la historia de Abraham y Sara, cuando vino los ángeles y el Señor para charlar con Abraham, y dijeron a él que dentro de un año Sara tenía un hijo. Estaba fuera de la carpa, charlando, los ángeles, el Señor, Abraham. Sara estaba dentro y lo escuchaba como les gusta muchísimo. ¿Qué están charlando estos hombres ahí? Y escuchó cuando el Señor dijo: tu mujer tendrá un hijo. Y ella pensó de sí para sí misma, en su corazón: ya me cesaron las costumbres de las mujeres. Mi señor Abraham ya está viejito. ¿Cómo? Imposible. Pero lo que sigue es interesante, porque está escrito así: y el Señor reprendió a Abraham. ¿Cómo es eso? La mujer se reí, la mujer es incrédula, no cree en la palabra de Dios, y quien sufre la reprensión es el varón. Para mí era como si el Señor dijera a Abraham: ¿qué vida estás viviendo en tu casa que permite que tu mujer pueda poner en duda mi palabra? ¿Me representas bien ahí? Culpa, responsabilidad. Nuestras esposas cometen errores, pero es nuestra responsabilidad. El marido tiene que santificar a su esposa por medio del lavaje, ¿se dice así? De agua, por la palabra, como el Señor hace con la iglesia. Y necesitamos preguntarnos: ¿hemos hecho de esta manera? Mira vos, mientras María no había unido físicamente a José, estaban ahí desposados, se dice en portugués, no sé, pero no estaban unidos físicamente, no era una sola carne todavía. El ángel aparece a María, olvídase de José. Y habla para ella, tal y tal y tal y tal y tal, y se va. José, cuando percibe su novia embarazada, se vuelve loco y va a buscar a Dios. Y entonces Dios le responde a él: pero después que nace Jesús, y José se une sexualmente a María y se hace una sola carne, nunca más el ángel apareció a María. No es que no pueda aparecer a una mujer, no existe, hermanas. Pero las cosas que vino a comunicar el ángel envolvían, involucraban decisiones familiares importantes. Toma el niño y su mamá y sale a Egipto porque Herodes quiere matar a él. Es una decisión que un varón tiene que tomar. José no era nada de Jesús. Era apenas, simplemente, el marido de la mamá. Pero Dios iría a gobernar aquella casa por medio de este hombre, y no por medio de la bienaventurada María. Esa mujer tenía una cabeza, y por él Dios gobernaría su casa. La decisión era de él. Tomó su mujer, el niño, y se fue a Egipto. Un viaje muy complicado. Para salir de Egipto, lo mismo. Aparece José. Vuelve a Israel. Para salir de da Judeia para Galileia, lo mismo. Habla José. Se os varones não tomem suas manos a responsabilidade de governar suas casas, vão a danhar suas famílias e suas esposas. Há condições para esse governo que seja em amor. Quando minhas filhas estavam núbias, sentei com cada uma de elas e lhes disse o mesmo: Rita, querida de meu coração, hasta agora estás bajo meu governo. Quando te casares, tendrás sobre ti o governo desse muchacho. Ele não é somente o mais hermoso de los homens com quem vais a dormir todos os dias. Será tu cabeça e te vai a governar. Atenta bem no que crê esse homem, no que pensa ele. Quais são seus valores? Porque tu vida será governada por ele. Será em amor, per governo de verdade. És governo, pero em amor. E aqui trago um exemplo sencillo. Bueno, permito-me alagar-me um pouco. Alagar-me um pouquinho mais. Seguir mais. Um exemplo sencillo de expressão de amor. Por exemplo, não sei se há acá em Brasília, há uma naranja que chamamos naranja de umbigo. A parte do umbigo é mais doce. Hermanos, eu conheci Gina há 40 anos atrás. Nos comprometemos e noviazgo, depois matrimônio. Há 40 anos, há 40 anos, que se estou aí preparando uma naranja para mim, de umbigo. Normalmente tomo primeiro a parte menos doce e deixo por último a parte mais doce. Assim lo hacen os niños, assim lo hago yo. Se chega ella, seguramente el umbigo será de ella. Eu quero que sepa que la coisa mais sencilla, como la parte de uma naranja, el mejor es de ella. Las esposas tienen que estar convencidas que nós outros opera a morte, para que elas opere a vida. Nos seguirão, amados, tranquilas, se sabem amadas e protegidas. Quando estivemos em norte de África, na primeira reunião de obreiros, perguntaram a Gina: Gina, conta-nos como foi tua experiência de chamado missioneiro. Ela disse: Não tenho chamado missionário. Meu chamado é seguir meu marido. Vindo para cá, eu estou com ele. Se vai à China, também. A Polo Norte, igual. Estou com ele e para ele. Há uma coisa que não está bem na cabeça de muitos homens. Uma confusão. O que é o amor? Eu tinha 2 a 3 anos de casado e me desenamorei de minha esposa, se se pode dizer assim. Perdi a paixão, já não estava enamorado de ela. E me perguntava: que vou fazer de minha vida? Tenho apenas 24 anos. E já não estou enamorado de minha mulher. Casei com a mulher equivocada e tenho toda a vida por delante. Me esforçava para não fazer-lhe mal. Pero uma vez me perguntou ela, em meio desta crise, me perguntou: meu amor, se fora hoje, tu te casarias comigo outra vez? Em minha cabeça estava: me equivoquei. Se lhe dissera, não casaria, porque quando iria arreglar sua cabeça outra vez? Se lhe dissera, sim, me casaria, poderia estar mentindo. Hermano, me viene a la memoria un concepto, una definición de lo que es amor. Lo aprendí con los amigos de Carlos Cardoso hace casi 40 años. Decían así: el amor no es un sentimiento, es una decisión. El amor hace siempre el bien, mismo cuando no quiere. Y yo fui a conferir la escritura ser así. Entonces, Juan 3:16 está escrito: Dios amó el mundo de tal manera que nos entregó su Hijo. Pero, ¿cuál era el sentir de Dios cuando amó? Juan 3:36, 20 versículos adelante, está escrito así: aquel que se mantiene rebelde contra el Hijo de Dios, sobre este permanece la ira de Dios. La ira. Dios estaba enojado del hombre cuando lo amó. Dios no estaba encantado, qué hermosos son, qué lindos. No. Generación pervertida. Su ira se levantaba contra el pecado. En ese estado de ira y enojo, amó y entregó. Los maridos tienen que preguntar a sí mismos: ¿qué hago cuando estoy enojado con mi esposa? ¿Tengo lo mejor para ofrecer a ella? Hermanos, a mí me confrontó muchísimo y me libró de un engaño. Yo no tengo que estar enamorado para amar. Y yo le dije: esposa, cuando yo te elegí, yo no estaba borracho, no estaba drogado, ni tenía una arma en mi cabeza. Yo te preferí en aquel día, hoy y por siempre. Hermano, no me sentí mentiroso. Me sentí copiando a mi Padre Celestial y haciendo lo mejor. Y sobre esa base de un compromiso de amor, se puede construir todo lo que es bello y hermoso en un matrimonio. Nací con 37 años y me veo enamorado. Se construyó. ¿Construyó se dice?
Construyó.
Construyó. Se construyó. Si la base es correcta, si el hombre sabe que es el responsable y ama como Dios, como Cristo amó la iglesia, va a morir por ella, estando o no enamorado. O estar enamorado se puede construir a lo largo de los días con las decisiones correctas. Que el varón ame a su esposa y no la trate con amargura. Al contrario, el contrario de amargura es dulzura. Bueno, las esposas, mujeres, en todo obedeced a vuestros maridos. Todo. Todo. ¿Qué más? Reverenciar a vuestros maridos. Tenerles en respeto. Cuando Pedro habla que Sara llamaba a Abraham de Señor, en un lado, Sara, charlando con Abraham, dijo: mi Señor Abraham. Cuando lo hizo, fue en esta situación que hablamos a poco de la promesa de Isaac, y lo dijo en su corazón: mi Señor Abraham. Era un valor dentro de ella. Lo sabía lá dentro que su marido era su Señor. Hermanas, ¿cómo esto precisa ser recuperado en la cabeza de las mujeres? Tengo un Señor en mi casa. No tengo un niño más grande, no es mi hijo más grande. Y muchas mujeres lo tratan así, como si su marido fuera su niño, su hijo. Y lo desrespeita muchísimo. Es tu Señor. Es tu gobierno. Y a él debes obedecer. No porque lo merece. No porque no tiene fallas. No porque sabe todo. Porque el Señor manda que se haga así. Sencillamente, sencillamente. Fruto directo de un corazón rendido a Dios. Luego hablaremos un poco sobre é o Evangelho do Reino. Eu quis tomar essas duas coisas só para dizer: imagínate as famílias vivendo a doutrina como ela é. Maridos, esposas, os filhos, os padres. Padres que amam seus filhos, que lhes ensinam tudo, que são exemplos para eles, que têm muito carinho, afeto, diálogo e autoridade. Essa é uma coisa que se está perdendo. Os padres têm temor de corrigir a seus filhos e não temos a opção de não fazê-lo. Se está perdendo. A uns padres e madres soa como uma maldade tão grande, pobrecito de tiquitito. Mira os presídios, os cárceres, os hospitais de loucos. Todos um dia foram ninhos hermositos. Se corromperam. Em sua raiz está Adão. Não se reconhece um árvore depois que produz o fruto. Tomar aqui um árvore muito conhecido no Brasil, uma palmeira que produz coco. Se uma mira desse tamanho, não se queda perguntando, não sei, quizá mango ou papaya, não, sandia. Não sei o que vai produzir esse árvore. Sim, não sei, vai produzir coco. O homem vai produzir pecado. Não há escapatória. Não há como ir de isso. Tu hijo, chiquitito, vai crescer. E vai pecar como tu pecaste. Não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós pecamos porque somos pecadores. O árvore é malo em sua raiz. Por isso necessitamos nascer outra vez. E por que somos assim? Necessitamos de governo desde que nascemos. E não se vai poner governo sem autoridade. E um ninho não irá reconhecer a autoridade de um que não lhe pode corrigir. Em Hebreus 12 diz que tínhamos nossos padres segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Está ligado às duas coisas. Não há respeito de filho, sujeição, sem correção. Que se recupere a convicção em la mente e coração de cada padre e cada madre. Hágalo em amor, pero hágalo. É um desvio de la fé não hacerlo. As leis já não cooperam. As leis estão em contra. E quem nos governa? A constituição de nossos países? As leis de nossos deputados? Quase todos pervertidos? Ou a lei do Senhor? Que define nossas decisões? É proibido predicar o evangelho nos países comunistas e islamitas. E que haremos? Não predicaremos allá? Porque as leis não lhe permitem. A mim me acusaram de crimes. O comissário utilizou esta palavra. Me disse: em os países mais radicais, os crimes que cometeste vós serão punidos com a morte. Serão penados com a morte. Pero só te estamos echando de acá. E quais os crimes? Apoiar a igreja clandestina. Predicar o evangelho é crime. E por que é crime não lo hacemos? Se torna crime corrigir os filhos, não lo haremos por isso? Se o Senhor nos dijo que sim, temos que corrigir? Que lei define nossas decisões? Hermanos, quando o Senhor proclamou o sermão do monte, lo esperava que nós outros lo obedecêssemos, lo cumpríssemos. Não lo hizo porque é lindo, para poner aí num quadro, em la pared, cumprir. É importante tomar o que conhecemos da vontade de Deus e nos perguntar o que hacemos de tudo que lo conhecemos. Seria uma glória muito grande, Jesus disse, para que o mundo pueda ver vuestras buenas obras e depois glorificar a Deus que está nos cielos. A doutrina, hermanos, não está para simplesmente hacernos bem. A doutrina não está para arreglar nossos problemas. A doutrina está para glorificar a Deus por meio de nossa obediência. E muitas vezes cumprir a doutrina, obedecer a Deus, nos traz muitíssimos problemas. Papai e mamãe podem ir ao cárcere em alguns países por corrigir seus filhos. Em Brasília já está assim. E não oraremos por isso? Soube tempos atrás que em algumas províncias em Canadá, um já não pode levar sua esposa de esposa, porque é discriminação contra aqueles que não são casados. Há que levar de companheira ou companheiro. E vou sujeitar-me a isso. É do diabo essas leis. Tenho que poner-me em contra e enfrentar-lhes a elas de muito boa consciência, porque meu Senhor está dizendo ao contrário. Bueno, primeira coisa para lutar pela fé, viver esta fé. A segunda coisa, compartir, proclamar esta fé. Utilizo um único exemplo para ilustrar isso. Em Apocalipse 12, diz que eles, pois, lo venceram a ele, al diablo, por causa de la sangre del cordero, del testimonio que deram, e porque não amaram suas próprias vidas, mesmo delante de la morte. Uma de las condições de vencer al diablo é o testemunho, lo que creemos nós outros. Em qualquer circunstância, Jesus disse que se uno se envergüenza de él e de suas palavras, él também sentirá vergüenza por estos quando venir em la glória de seu Padre e de los santos ángeles. Quando uno nega seu testemunho, está negando sua fé. Quando começou a revolução cultural em China, Mao Zedong, que era o ditador de então, estabeleceu uma lei. Todos os jovens cristianos não poderiam mais manter suas matrículas em las universidades. Se estavam aí, ou negavam a fé, ou teriam que sair. Se estavam fora, não poderiam entrar. E os jovens cristianos que já estavam dentro se calavam, porque não queriam perder suas carreiras profissionais. Tinham seus sonhos, seus projetos. E juzgavam que era muito prudente e sábio manter-se calados. Os jovens comunistas os retavam e diziam: se tu fé não pode ser compartida, não mereces ser acreditada. Creída. Se não pode ser compartida, não merece ser creída. Checkmate. Hakmat. Hundido. Ou se nega a fé, ou dá testemunho e perde a faculdade. Tempos iguais se acercam de nós outros. E se acercam rapidamente. Se não somos exercitados em coisas menores, não teremos convicção e coragem para enfrentar o grande que vem aí. Terceira coisa de como podemos defender e batalhar pela fé é defender a fé delante de los desvios que surgem. Eu não vou ler. Tenho aqui uma relação enorme, um listado enorme de referências bíblicas. Em los evangelhos, em todas as cartas, Pablo, quando escreve aos romanos, adverte contra os desvios. Quando escreve aos coríntios, utiliza um linguagem fortíssimo e habla de falsos apóstolos, de mensageiros del diablo, porque estavam pervertendo a fé. Os apóstolos não tratavam isso como uma coisa pequena, não tinham palavras medianas, tratavam com muita firmeza. Aos Gálatas, Pablo está enojadíssimo e digo: ojalá se mutilassem os que vos levam a la rebelião. Os que os levam a la rebelião. E digo o que falou Daniel antes: se baja um ángel e predica outra coisa, é anátema, separado de Cristo, maldito de Deus. Se eu mesmo chego acá, disse o Pablo, e predico outro evangelho que não este, seria anátema. Pero vocês têm escutado coisas que não estão de acordo com esse evangelho? Se põe contra com toda a determinação? Quando escutei por primeira vez que teria que ser discípulos, estava na denominação, Marcos me levou a um retiro, estava já Ivan Baker e o padre dele, Moisés Cavalheiro, e falaram dessas coisas, e minha cabeça deu um giro completo. Disse: estou perdido. Que he feito estes 10 anos? Volvi, sentei com meu pastor, e lhe disse: pastor, eu tenho que ser discípulos. E eu necessito ser discipulado por vós. Não posso discipular outro e não ter a nadie sobre mim. E me dizia: não, eres já maduro, não necessitas disso, és um líder acá, não passa nada. Disse: não. Não, aí, bueno, vamos aqui, tu tens o púlpito, podes predicar. Disse: pastor, não se trata de isso. Se trata de tomar a uno e ensinar-lhe a guardar tudo que Jesus nos ordenou. Não é predicar del púlpito. É tomar a uno e a este ensinar a guardar. E como vou fazê-lo se não estiver a meu lado este? Para ver-me e conhecer-me. E ele insistiu muito. E o Bonel, tivemos muitíssimas charlas. Em uma delas lhe disse: pastor, um dia eu estarei delante de Jesus e vai me perguntar: Vanjo, por que não hiciste discípulo? E eu vou lhe contestar: Senhor, te olvidaste? Eu era bautista. Até era impossível. Não te recordas como era já? Não tinha como fazê-lo. Vanjo, qual é a ordem que eu te dije? Por que não hiciste? Senhor, compreenda-me. Ali nasci, ali me converti, tinha muita gratidão, muitos vínculos de amor, e allá não se podia. Não logras entender isto? Vanjo, por que não lhe disseste? Eu te dije: vá, id e a ser discípulos. Hermanos, se isto não baja como uma ordem del Senhor, se é solamente um conceito teológico que temos aí, uma definição de ministério, que podemos predicar muito e não lo hacemos, somos encontrados mentirosos. Está nossa vida desafiada a ser discípulo? Quando meu pastor se recusou, eu corri para ele e disse: discipula-me. Necessito, porque vou a ser discípulo. Ao final, terminei cá. Porque allá de verdade era impossível. Não posso seguir allá, então. Bueno, a los filipenses, bueno, a los efésios, 4:14, Paulo dijo: dicai a aquellos que de maneira mala, intencionalmente, conduzem al error. Uma coisa são homens equivocados, outra coisa são homens que conscientemente conduzem o rebanho ao error. Paulo adverte contra estes homens malignos. A los filipenses llega a decir que son, que su Dios es su vientre, son enemigos de la cruz de Cristo, el destino de ellos es la perdición. Dice más, guardaos de los cans, ¿cans? De los perros. Pablo los llama de perros, que quiere herir el rebaño. No es un lenguaje conciliatorio, hermanos. Guerra, confrontación. La verdad está amenazada. Y sigue Pablo a los tesalonicenses, los colosenses. Yo quiero sugerir a ustedes que se pongan a leer todas las cartas. Y ahí tome nota en alguna hoja o ponga ahí un color distinto para marcar. Yo tengo acá las referencias si alguien quiere después. Todas las cartas, los evangelios, las cartas. Jesús llama de lobos en Mateo 7. Todos los evangelios. En Atos, Pablo habla. Hechos, gracias. En Hechos, Pablo habla otra vez. Y llama de lobos también. Voraces, que van a devorar el rebaño. Y las cartas habla. Y Jesús al final en Apocalipsis habla otra vez. Uno tiene que pensar, ¿por qué tanta insistencia del Espíritu Santo en advertir contra los falsos maestros? Advertir, si no hay tal riesgo. ¿Y voy a quedarme cómodo? ¿Es responsabilidad de los pastores o mía como sacerdote?
Hay un libro que recomiendo, que se puede conseguir por PDF, que se llama La Defensa Apostólica del Evangelio, y muestra todo esto, cómo los apóstoles en cada carta tuvieron que defender diferentes desvíos. Es muy interesante. Es de Bruce, no sé cuánto Bruce.
En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, también utiliza palabras fortísimas. Dice que algunos harán comercio de los santos. Judas lo trata fuerte. Juan lo que trata menos objetivamente es Santiago. Todas las demás cartas, a excepción también de Filemón. Ese tema es abordado por los apóstoles con mucha fuerza. Bien, amados, si es tan importante esta fe, si esta fe va a formar mi conciencia define mis decisiones, entonces necesito tener claro. Y yo quería aquí tomar dos aspectos de nuestro entendimiento cuanto al ministerio, a la obra que tenemos que hacer. Voy a comenzar por uno porque si el tiempo no permite, este tiene que entrar bien. Atendo a lo que pidió Daniel cuando habló del Evangelio del Reino. Hermanos, no voy a tomar tiempo para explicarles qué es el Evangelio del Reino. Ustedes lo saben bien. El concepto está ahí, por todo lado. En la Biblia primero, después en libros, en cassettes, en videos, por todo lado. Pero tener el concepto correcto no garantiza que tendremos las acciones correctas. Ni siempre. Entonces yo quiero utilizar un ejemplo que vivencié con una pareja de discípulos para poner ahí como un modelo lo que pasa con uno que comprendió el Evangelio del Reino de Dios. Llegó entre nosotros una pareja con un hijo que tenía 2 o 3 años, no me recuerdo bien. Pero la mujer era muy rara, tenía comportamientos raros, siempre triste y muy abatida, trompuda. Lá un día se cayó endemoniada en el encuentro de la iglesia y la casa. Se expulsó el demonio, se predicó el evangelio y se bautizó de verdad de esa vez. claro. Pero en esta charla con ella trajo a la luz algo muy grave. El motivo todo de su vida tan despreciada, tan mal. Y dijo, éramos novios, él y yo. Dijo a nosotros, el marido no participó de esa charla. Pero una vez él necesitó ausentarse por casi 2 meses. En ese tiempo yo tuve un relacionamiento con otro hombre y me quedé embarazada. Y dije para él, estoy embarazada de ti. Él quedó muy contento y dijo, qué bien, vamos a casarnos entonces. Y se casó por un hijo que no es de él. Y no lo sabe todavía. Y le decimos, yo todavía no era pastor, era un líder. Eso ocurrió en 1990. Y decimos a ella, yo y el compañero mío, dice, mira vos, eso es gravísimo, serísimo, tendrás que en algún momento que confesar a tu marido. Pero necesitaremos de estar ahí, yo, mi esposa, que es tu discipuladora, y uno de los pastores. Hay que involucrar a los pastores en algo de esa naturaleza. Eso fue en un sábado, encuentro de la iglesia en la casa. Y el domingo, estábamos en el encuentro general, y me quedé mirando a ellos, estaban juntos, y de repente él se pone de pie y sale rápido, y lloraba. Lo contó. Y salí para estar con él. Y ese hombre estaba en un llanto, lloraba muchísimo, y me decía, Banjo, me voy de acá, nunca más voy a mirar en la cara de ella, no quiero verla para nada. Me engañó cínicamente. Yo me casé por causa de ese hijo y no es mío. ¿Qué hubiera dicho allá? Y yo podría decidir, quizá, incluso, recibir a ella. De esa forma no puedo. Voy de acá y no quiero saber de nada. Y lloraba. ¿Qué hago yo? Con un hombre que tiene 6 meses de convertido. Lembrarle a él una doctrina que no conoce. Recordar a él una doctrina que no conoce. Lo abracé y lo orábamos juntos. Hermanos, en medio de este llanto, él se detuvo y dijo, Banjo, pero hay una cosa que necesito que saibas. Sepas. Necesito que sepas, que lo sepas. Yo entendí el reino de Dios. Y yo lo recibí. ¿Qué creas vos que Dios quiere que yo haga? Hermanos, aquel discípulo no conocía el consejo de Dios. Él no sabía lo que Dios pensaba sobre este tema. Sabía una cosa. Pertenezco a Él. Recibí su reino y no puedo decidir. Esto es un evangelio del reino de Dios. Gobierno verdadero. No me pertenezco. No tengo libertad para hacer lo que está en mi cabeza. Por más terrible que sea la situación. Cuando dijo esto, tú le dices, hermano querido, te digo lo que piensa el Señor de eso. Tú has herido mucho más a Dios a lo largo de toda tu vida. Y Él te perdonó a ti. A lo largo de tu vida, cuánta deshonra al nombre de Dios por tus prácticas. Cuánta vergüenza. Y te perdonó a ti por medio de su Hijo Jesús. Perdona a ella. Dios te trajo a su casa y te regaló la condición de hijo de Dios, el honor de ser hijo de Dios. Por favor, devuelve, no sé si dice así, devuelve a tu esposa, a esta mujer, la dignidad de esposa. Esta casi loca de culpa. E ele me perguntou: é isso que Deus quer? Sim, é isso. Esse irmão não pediu uma semana para pensar e para orar. Se levantou, volveu ao salão, abraçou sua esposa e a perdonou. Irmão, seguro que tiveram crises. Seguro que houve muitas lágrimas depois disso. Seguro que houve tensões. Mas sujeitou-se a um governo que ordena, perdona. Qual é a diferença deste homem e do muchacho, em português se diz jovem rico? Jovem rico. Aquele homem compreendeu, entendeu o reino de Deus, clarito. Jesus não deixou dúvida, não compreendeu bem, pero não o recebeu. Aí está a diferença. Por isso, a resposta daquele homem, não só a resposta, o que disse este discípulo, me marcou tanto por tantos anos. Porque ele disse: eu compreendi o reino de Deus e eu o recebi. Eu imagino que a maioria lo entendeu, mas lo recebeu? Como lo saberemos? Em momento de crise. Aí vem a prova. Muitas coisas, amados, não se pode dizer quando se predica. Que não sabemos o que vem em nossa vida. Por isso é que ficar claro: tu não te pertenece mais. Quem é Senhor de aqui para adelante? Pertenece a um reino e há um rei. Tu vida é de Ele, tu família é de Ele, tu esposa é de Ele, tus hijos, tu plata, tu trabalho, tu casa, tu coche, tus sueños, tus proyectos são de Ele. Isto é reino de Deus. Irmãos, necessitamos passar em revista. Como está o reino de Deus dentro de nós? O que me revolucionou, irmãos, não foi um conceito. Foi ver um povo que marchava assim. Foi ver muchachos. Uma vez vino me confessar um muchacho e confessava bajo convicção de pecado que quiso seduzir uma chica. Não la tocou, não houve nada, um beijo, não houve nada. Mas ele se acercou de ella, não disse uma palavra feia, não hizo uma proposta feia. Em seu coração, la queria seduzir e vino a confessar. Esse muchacho tinha 18 anos. Aí estava o reino. Isso me encantou. Não um conceito que está por aí algum lado escrito em um livro ou o que seja. Essa realidade entre nós. O Senhor nos governa. Me gostaria de avançar e concluir hablando del propósito eterno de Dios. La primera vez que lo escuché, yo tenía 28 años. Lo escuché de Ivan Baker y Moisés Caballero en el retiro este que Marcos me llevó. Mi hija menor tenía un mes de nacida, dos meses, era chiquitita. Entonces esa chica creció me escuchando hablar de esto, porque en aquel día esto entró en mi mente y mi corazón. Deus quer uma família de muitos erros semelhantes a Jesus. Empecé a proclamar por todo lado isto. Isto definiu minha forma de fazer a obra. Pero passaram-se os anos. Me fui a Norte África, volvi. E ao volver, em 2010, então se havia passado aí 22 anos. E eu empecé a perguntar-me: há 22 anos que estou falando de isto. Que Deus quer que eu seja como Jesus e que y yo quiero ser como Jesús, que es mi meta, pero estoy avanzando. Después de 22 años, si miro atrás, ¿puedo afirmar que estoy avanzando en esa dirección? Empecé a me preguntar, ¿cómo voy a saber? Elegí tres tipos de personas como referenciales para poder orientar. Primero, los primeros discípulos. Uno de ellos lo bautizamos justo en 88. Yo me mantuve la denominación por más de 2 años, pero lo envié para allá, para estar con los hermanos. Ya no lo quería a donde estaba yo. Estaba en la lucha de intentar ayudar a la denominación. Una tontería. Lo descubrí después. Ese hermano, cuando me conoció, tenía 18 años. Yo tenía 28. Y me miraba así. Como no mira un... En portugués se dice gurú indiano ahí. Un gurú. Lo que yo decía... Pasaron 22 años. Aquel muchacho ya estaba ahí con 40 años. Yo empecé a me preguntar, ¿cómo me mira él hoy? Todavía, mi vida es un desafío para él. Mira a mí y dice, sí, tengo que seguir a este hombre. Lo veo caminando hacia la semejanza de Jesús. O me mira a mí y dice, bueno, gente buena, mi discipulador, me bautizó, pero sabe cómo es, tiene ahí sus dificultades y tal. Hermanos, no es que no haga dificultades. La tendremos hasta el fin de la vida. Pero nuestro caminar desafía a estos primeros. Nos miran a nosotros y sienten-se desafiados a seguir. ¿O no? Después empecé a preguntarme, mis hijos, en el convivio conmigo, en la casa, en la vida, ¿alguna vez, al me vir a hacer algo, se recorda de Jesús y puede decir, ah, mi papá hizo igual a Jesús, igualito, Jesús hizo así? Yo lo leí. O jamás les ocurre que su papá haga algo parecido con Jesús. Hermanos, yo busqué estas cosas porque quería un referencial práctico. Si de verdad estoy caminando en esta dirección. De aquellos que de verdad me conocen. Mi esposa, en sus meditaciones en la palabra de Dios, leyendo los evangelios, alguna vez se detuvo y dijo, oh, eso que Jesús está haciendo, mi esposo hace igual. O jamás le ocurre esto. Hermano, si la gente que está cerca mío no relaciona mi vida con Jesús, algo está mal. Porque este año de 2018, hace 30 años que yo predico esto. Que yo quiero ser como Jesús. Que mi papá de los cielos quiere eso. No puede ser un concepto, hermanos. Eso hay que dominar nuestra vida. Direccionar nuestras decisiones. Nos hacer luchar con nuestros errores, con nuestras debilidades. Conto-lhe más una historia. Estaba en un retiro de pastores en 1999, en Belo Horizonte, estaba Iván, y como siempre cercado de gente, haciéndole preguntas, y él estaba hablando del compañerismo, de la importancia del compañerismo. Había unos 6 o 7 hombres, pastores. Y yo me acerqué, empecé a escuchar, y decía así, el compañero es como un espejo en nuestras espaldas para nos hacer ver los errores que nosotros mismos no vemos en nosotros. Y yo quise aportar mi contribución. Y dije, Iván, incluso hay otra cosa. A veces nos miramos errores en nos mismos y no tenemos coraje de quitarle de ahí. Entonces el compañero nos ayuda. Hermanos, yo me espanté con su reacción. Yo percibí como mi conciencia era diferente de la de él. Porque él se espantó con eso. Yo, ¿cómo esto? ¿Cómo eso que uno reconoce un error y no lo quita de ahí? Bueno. Para mí era normalísimo. Que uno pudiera ir convivir con la dificultad y ayúdame aquí, ayúdame. Quítale. Há uma diferença de consciência do que significa querer ser como Jesus. De como ver o chamado que temos. E conto a última história de Ivan e já encerro, porque já se vai o tempo. Bueno. O mesmo retiro aquele de 1988, quando discutia sobre o propósito eterno, estava em uma charla com a gente, como sempre, depois do almoço, na tarde, e eu me acerquei, e ele estava contestando perguntas. E eu era me gostava as curiosidades bíblicas, passava a vida leyendo a Bíblia. Todos os anos, eu leia toda, e me detenia aí para ler, estudar coisas. Pero era um conhecimento que não era transformado em obra. E lhe perguntei assim, Ivan, perdona aí, é uma curiosidade, não mais, não é importante, não faz falta, pero me gostaria saber. Está escrito que Adão prefigurava aquele que vendria, ou seja, Jesus. Então, Adão era uma figura de Jesus. Quer dizer isso que, mesmo que não pecar Adão, vendria Jesus? E me mirava. Também está escrito que o sacrifício de Jesus reconciliou todas as coisas em os céus e na terra. Que havia nos céus para reconciliar? E me mirava. E eu fui adelante. E disse, também está escrito que a sangue de Jesus purificou todas as coisas, incluso as coisas celestiais. Que havia já, Ivan, para ser purificado nos céus? Seria por isto que Adão prefigurava e a um que não pecasse vendria Jesus para purificar as coisas celestiais? Imagina-te, Liu. Me mirou e me disse, hermano, isto é especulação ociosa. Por aí vêm as heresias e entra na igreja. Eu já buscava um eco aí para meter na cabeça. Heresia. Heresia. E por fim digo, hermano, eu não lo sei. E você tem que aprender a dizer lo mesmo, não lo sei. Pero há uma coisa que eu sei bem. Jesus nos dijo a nosotros una orden, no un consejo, una orden. Id, haced discípulos. ¿Has hecho? Bien, es que... Sí. Hermano, me mató. Había una parte de baño para acá, otra para allá. Me hizo tan bien. Me puse el prumo. Apuntou o rumbo. A plomada. Me puse a plomada. Apuntou o rumbo. Há o que fazer. Además de curiosidades bíblicas. Isto. Essa coisa. Isso com que envolvesse a meu pastor. Ele dissera. Eu tenho que fazer discípulos. 10 anos se passaram. Irmãos, me recordo desse tempo. Mais 2 anos que ia já. E que hice? Qual é o resultado? Eu era o muchacho querido de todas as titias da igreja, todas as viejitas me amavam muitíssimo. Predicava, estava em el púlpito aí. As viejitas, as abuelas. Era o niño querido de todas as abuelitas. Trabalhava muitíssimo. Aquela coisa que abri ayer, de como utilizava a plata, ou hoje, não me lembro, recordo, ayer. De los percentuales. Oi? isso aí. Acá não disse mais, não me deixou. Esse disciplinado disse, não, há que cambiar. Allá gastei minha plata, meu tempo, minha vida, minha casa andava llena de gente igual. Mas não hice discípulos. Miro atrás, não há uma única família que eu possa dizer, a estes firmei na fé. Afirmei na fé. Não há um único obreiro que eu possa dizer, a este formei em el ministério. Nada. Muitíssimo trabalho. Muitíssimos sacrifícios. Muitíssima sinceridade. Um coração inteiro. Pero o foco estava equivocado. Era esmurrar el aire. Correr sem meta. Santos, tão importante quanto a doutrina de la família, por exemplo, ou quizá mais, é saber como quer meu Senhor que eu obre em seu reino. Qual é o ministério que nos está confiado? Qual é a meta que temos que apontar para cada discípulo? Desafiar-lhes a desejar ardentemente ser como Jesus? Quitar o sonho se não logro caminhar em essa direção? Resulta louco se minha esposa não vê em mim um testemunho assim? Querer ser como Jesus, dominar meu coração e saber que não lograrei se não tiver sobre mim o governo de Jesus 100%. Eu sei, amados, que é um caminho largo. Há dificuldades, las experimento todos os dias em minha vida. Pero os ojos têm que estar allá. Eu quero que ao final se me diga, mi testigo, mi fiel. Nadie, hermanos, é suficiente para isto. Tenemos su gracia, tenemos su vida. Tenemos la habitación de Él mismo dentro de nosotros. Lo vivir que vivimos hoy, lo hacemos por la fe en el Hijo de Dios, no es en la carne. E que nos ajudemos um aos outros, esforçar, animar, profetizar, exortar, consolar, corrigir, um reino de sacerdotes lutando pela fé e caminhando hacia a perfeição em Jesus. Amém. Lenos do Espírito Santo e de la palavra de Deus, para a glória de Deus. Que Deus os bendiga.